Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, semiárido! Está chegando agora pelas ondas do rádio o nosso Prosa Rural.
O programa que traz música e informações melhores ainda.
Se prepare aí que hoje a conversa é sobre abelhas e o bem danado que elas fazem à natureza, às plantas e até ao bolso dos agricultores.
Oxe, e as ferroadas?
Calma, Laura, essa é outra história, mas vamos contar ela também direitinho no programa de hoje. Então, amigo ouvinte, é só ficar na nossa sintonia.
Que bom! Porque quando se fala em abelha, a gente pensa no mel, no zumbido e nas ferroadas, né?
É, mas esses pequenos insetos merecem ser lembrados por outras coisas muito mais importantes.
É, eu sei. Em geral, as abelhas estão associadas à produção de mel, de própolis e de geleia real.
É isso mesmo, Laura. São produtos valorizados em um mercado que cresce a cada dia que passa. O de naturais e orgânicos.
Por conta disso, é fácil estimar os impactos econômicos e sociais dos produtos apícolas na vida dos apicultores, né?
Agora, o que é difícil e bota dificuldade nisso é medir o tanto de benefícios que as abelhas promovem quando visitam as flores das plantas.
Vixe, tô vendo que esse assunto vai render conversa, viu?
Então vamos começando com aquela musiquinha cheia de versos bonitos, bons de cantar.
Cadê o Jorge Macau pra apresentar a música pra gente, hein?
Favas Contadas.
Tô aqui, minha gente, tô aqui, já cheguei. Oi, Laura, olá, Valmir, alô, amigo ouvinte. Desta vez vou trazer pra vocês um trio de bons cantadores, poetas, músicos do sertão do São Francisco. Newton Freitas, Targino Gondim e Roberto Malvese. A música é Água de Chuva.
Colher água, reter água, guardar a água quando a chuva cai do céu.
Guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão.
No pé da casa você faz sua cisterna e guarda a água que o céu lhe enviou. É dom de Deus, é água limpa, é coisa linda. Todo idoso, o menino e a menina
podem beber que é água pura e cristalina.
Colher água, reter água, guardar água quando a chuva cai do céu. Você ainda vai lembrar dos passarinhos e dos bichinhos que precisam de beber. São dons de Deus, nossos irmãos, nossos vizinhos. Fazendo isso, honrará a São Francisco.
Ai, minha fina conselheira.
Que maravilha de música! Valeu, pessoal! Em forma de música, é sempre mais estimulante cuidar de guardar as águas das chuvas.
E também para procurar jeito de produzir buscando o benefício da natureza.
Agora, no caso do plantador de melão, não tem jeito. Se quiser ter boas colheitas, vai precisar contar com uma mãozinha da natureza.
Na verdade, tem que contar com uma mãozinha das abelhas para que as flores sejam polinizadas.
É isso mesmo, Laura, porque se não ocorrer a polinização, a quantidade e a qualidade dos frutos diminuem.
Mas antes da gente continuar, podíamos explicar o que é polinização, não é mesmo?
Boa sugestão! Vamos lá!
A polinização acontece quando as abelhas saem em busca de alimentos para suas colmeias.
É, o néctar e pólen que se encontram nas flores.
Pois bem, o melão tem dois tipos de flores. Uma masculina, que produz grãos de pólen.
A outra é hermafrodita, que apresenta estruturas reprodutivas tanto femininas quanto masculinas.
Para acontecer a polinização, é preciso que haja o transporte dos grãos de pólen até a parte feminina da flor.
Já no meloeiro, só quem consegue fazer isso são as abelhas com ferrão.
Ao pousarem e se locomoverem sobre a superfície das flores para coletar néctar ou pólen, elas acabam por tocar o órgão reprodutor masculino e ficam com o corpo coberto por grãos de pólen.
Assim, em visita às flores hermafroditas, acidentalmente tocam a parte feminina, depositando o pólen que estava aderido ao seu corpo.
A partir daí, as flores hermafroditas começam a passar por mudanças até se transformarem em frutos. O jornalista Marcelino Ribeiro conversa com a pesquisadora Lúcia Kiel.
Olha que interessante, hein,
Ela
Laura?
Terminou há pouco um projeto sobre o efeito da ação polinizadora das abelhas nos plantios de meloeiro do Vale do São Francisco, nos estados da Bahia e de Pernambuco, do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, e Baixo Jaguaribe, no Ceará.
Um dedo de prosa.
Existem muitos insetos polinizadores na natureza, mas só as abelhas com ferrão conseguem polinizar o meloeiro. Por que isso?
Nas áreas de cultivo, né, você já tem uma interferência no ambiente, geralmente são ambientes em que há muita aspersão de agroquímicos, e isso seleciona o grupo de insetos que você tem na área. E as abelhas com ferrão são insetos mais generalistas e conseguem realmente conviver um pouco mais nesses ambientes modificados. E elas apresentam também tamanho adequado para não só retirar os recursos das flores, mas também fazer o transporte de pólen da parte masculina para a feminina da flor.
Então quer dizer que a presença ou ausência dessas abelhas nas áreas de plantio estão relacionadas ao aumento ou diminuição da produtividade do melão?
Com certeza. Há áreas em que a ausência dessas abelhas, o que a gente chama de déficit de polinização, tem comprometido a produtividade da área e, com isso, para se reverter esse quadro, só realmente adensando a população, ou seja, aumentando a população dessas abelhas na área, que seria por meio da introdução das colônias.
Quais as consequências de uma polinização que não seja eficiente?
Nós temos desde a formação de frutos defeituosos, que são aqueles frutos chamados de cabaça, né? Então eles não formam, não tem aquele formato arredondado típico do melão, até a redução da produtividade da área.
Em geral, as populações dessas abelhas têm diminuído. Então como é que se garante a presença delas na quantidade adequada para fazer uma boa polinização?
O modo mais prático seria realmente a manutenção de fragmentos de caatinga no entorno da área de cultivo, onde naturalmente existem essas abelhas. Isso não sendo possível, o agricultor então aí vai ter que adotar práticas como o aluguel de colônias para colocar na sua área para ter esses serviços de polinização garantidos.
Poxa, que bacana. Projeto coordenado por Lúcia Kiel chegou a resultados bem interessantes mesmo.
Quando uma área cultivada com melão é bem polinizada, a produtividade aumenta em 15% e a qualidade dos frutos melhora em 50%.
Agora veja que interessante, amigo ouvinte. Mesmo em áreas onde os tratos culturais como adubação e irrigação são realizados de forma correta, se o serviço de polinização não for eficiente, a produtividade baixa e ocorre grande número de frutos mal formados.
A habilidade polinizadora das abelhas é indispensável, já que o meloeiro não consegue se reproduzir sozinho.
Muito bem, a pesquisadora da Embrapa fala mais um pouco com a gente. Ela dá boas dicas de como manejar as abelhas nas áreas de plantio.
Ô Lúcia, a abelha geralmente corre o risco dela atacar as pessoas. E como é que se maneja esses insetos para que não haja ataques aos agricultores e trabalhadores rurais ao circularem na área de plantio?
Bom, o que a gente tem recomendado é que essas colmeias, essas colônias, fiquem na área de cultivo somente durante a floração, em locais adequados, né? Locais sombreados, próximo ao cultivo, não dentro do cultivo, né? E que essas caixas tenham acompanhamento para que elas fiquem em condições adequadas, né? Não só de pragas, mas de quantitativo dentro da colmeia. E a finalizada a floração, essas caixas devem ser retiradas do cultivo. Com isso, você minimiza consideravelmente os riscos de acidente.
Que tratos culturais o agricultor realiza geralmente que afeta a polinização das plantas?
A principal prática ou atividade realizada pelos produtores é a aplicação de agroquímicos durante o dia, principalmente no período da manhã, que é o horário de pico de visitação dessas abelhas. Então, para que a gente não afete os serviços de polinização, o ideal é que a aplicação desses produtos, quando necessária, seja feita no final da tarde ou, de preferência, à noite.
Obrigada à pesquisadora Lúcia Kiel por ter estado aqui conosco, nos fornecendo boas informações da pesquisa agropecuária.
E você, ouvinte, se quiser mais informações sobre o tema de hoje, entre em contato com a Embrapa Semiárido.
87 é o DDD e o telefone é 3866-3600.
Eu vou repetir, DDD 87, o telefone é 3866-3600.
E para falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, a ligação é de graça de telefone fixo ou orelhão.
O número, você já sabe.
0800-646-1160.
E para fechar nosso programa, vamos saber um pouco mais sobre o Plano Brasil Sem Miséria?
Vamos sim, Laura.
Momento Plano Brasil Sem Miséria.
Hoje, o jornalista Marcelino Ribeiro conversa com a médica veterinária Andréia Amaral Alves, da Embrapa Semiárido.
A Andréia coordena os trabalhos da Embrapa Semiárido no programa Territórios da Cidadania do Governo Federal, na região do Sertão do Araripe, no estado de Pernambuco.
No território do Sertão do Araripe, acontecem projetos do Brasil Sem Miséria para promover o desenvolvimento econômico e a cidadania por meio de estratégias de desenvolvimento territorial sustentável.
É com você, Marcelino.
Andréia, que resultados vocês já percebem nessas atividades que vocês desenvolveram junto aos agricultores vinculados ao Programa Brasil Sem Miséria?
O que a gente tem observado após o período que foi implantado lá, né, as ações do Brasil Sem Miséria, no acompanhamento a gente tem levantado com eles a melhoria da segurança alimentar, pois eles passaram a utilizar sementes de hortaliças, outro tipo de plantas. Eles compraram, com o dinheiro do fomento que eles receberam, muitos compraram telas de galinheiro, outros passaram a cercar a horta, compraram pintinhos para poder aumentar o número de animais, né, das aves a serem criadas. E agora a gente já pode ver, após um ano e meio desse trabalho, que eles já têm incorporado bem isso no processo de cada propriedade, e em vários relatos eles são muito satisfeitos com o que eles receberam e também das capacitações, do acompanhamento de técnicos de até da região, né? E é uma coisa que vai trazer um benefício muito bom para esse território.
Que próximas ações vocês têm programados para apoiar melhor esse trabalho junto aos agricultores?
Após o término da primeira etapa do projeto Brasil Sem Miséria, surgiu a demanda, né, da melhoria do processo de criação de aves. Então, isso aí foi denominado Projeto Transversal Galinha Caipira. E a gente agora está trabalhando com isso, fazendo um levantamento das famílias que participaram do PBSM, que teriam realmente um perfil para poder estar criando essas aves. E a gente vai dar também capacitação em termos de sanidade, que é um grande problema em todos os territórios. E a gente tem buscado também alimentação alternativa para essas aves, porque eles têm que dar uma continuidade. E você alimentar só com ração que eles compram na casa do produtor é muito caro. Então a gente está olhando o que tem na região, em cada região, que vá substituir.
Obrigado, André Alves, e obrigado também ao colega Marcelino Ribeiro.
Plano Brasil Sem Miséria é o Estado chegando aonde a pobreza está.
E muitíssimo obrigada a você, nosso ouvinte, que sempre nos acompanha nessa nossa prosa de toda semana. A gente vai ficando por aqui.
Um abraço e até a próxima, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alimentar o mundo, cuidar do planeta. agricultura familiar, na segurança alimentar. Missão da Embrapa, missão de todos. FAO 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Marcelino Ribeiro, edição Jorge Macau. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Hamilton Gontijo. Conteúdo Embrapa Semiárido.